convidado.
E como dizia, o Comitê de Ética de FIFA anunciou esta manhã a suspensão por 8 anos de Joseph Blatter, o presidente missionário suíço da FIFA, e Michel Platini, o presidente francês da UEFA desde 2007. Na base destas suspensões estão inquéritos que decorrem no próprio órgão da FIFA, ainda que vários outros responsáveis do organismo mundial estejam também a ser investigados pelas autoridades suíças, mas também norte-americanas. A decisão do Comitê de Justiça surge na sequência do caso do polémico pagamento de 1,8 milhões de euros que Blatter terá feito a Platini. Os dois dirigentes podem ainda recorrer, aliás, para a FIFA e para o Tribunal Arbitral do Desporto. O nosso convidado do dia é o jornalista desportivo e autor do livro Jogada Ilegal, Luís Aguilar, que começa por referir que esta suspensão era expectável.
Respectável, até pelo próprio Blatter, embora nas suas últimas declarações ele tenha dado sempre duplos sinais, a verdade é que ele chegou a admitir que, no caso de haver uma sanção, a mesma poderia ir até aos 8 anos, porque conhecia o funcionamento da Comissão de Ética e, perante este tipo de acusações, sabia que normalmente eram estas as penas. Agora, não podemos separar este afastamento de Blatter e Platini, até como a suspensão anterior por 90 dias, daquilo que aconteceu no dia 27 de maio, com as detenções no hotel da Suíça, apenas 2 dias das eleições da FIFA. A partir desse momento, tudo aquilo que parecia impossível, que era a queda de um sistema ancestral que se deixou corromper por dentro e se deixou apodrecer, aconteceu. E a verdade é que nós temos visto quase diariamente dirigentes a serem indiciados, dirigentes a serem extraditados, outros a aguardar julgamento, quer da parte dos Estados Unidos, com estas punições também desportivas da Comissão de Ética, mas também temos que ver que, no caso de Blatter e Platini, as consequências são bem distintas. Este castigo é muito pior para Platini.
O que é que isto implica em termos de carreira destas duas figuras incontornáveis do universo futebolístico mundial?
Para Blatter não significa mais do que uma triste forma de despedida, um triste adeus. Mas nada mais do que isso. Ele já estava de saída, ele está reformado, não tem qualquer plano futuro para estar na política do futebol. Isso já ele esteve durante muitos anos. Para Platini, representa a total morte política de qualquer ambição que ele pudesse vir a ter de um dia ser presidente da FIFA. Portanto, mesmo daqui a 8 anos, essa é uma porta que já lhe estará fechada, porque ficará sempre associado a um afastamento por um caso de alegada corrupção. Também é bom ver aqui que na política do futebol há muito pouca lealdade e amizade. Veja-se a UEFA, que sempre disse estar ao lado de Platini, aquilo que fez assim que o francês foi suspenso. Imediatamente agarraram um outro candidato, neste caso o Gianni Infantino, o antigo secretário-geral de Platini, para o pôr na linha da frente numa corrida à presidência da FIFA, e afastaram-se por completo daquele que até então era o presidente da UEFA, Michel Platini, deixando-o sozinho e acabando ele depois naquilo que acabou hoje.
Se olharmos um pouco para o historial eleitoral deste universo que é a FIFA, poderemos ver que o dirigente africano Issa Hayatou foi o único que enfrentou Blatter e que mesmo assim continua na FIFA, contrariamente aos outros todos os candidatos que acabam por cair. Até que ponto é que este processo entre Blatter e Platini não é também um ajuste de contas?
Pode ser visto dessa forma. No caso do Issa Hayatou é muito fácil explicar. Ele foi o único que sobreviveu porque ele é o homem da CAF, da Confederação de África, que representa 54 federações, portanto é a confederação mais numerosa a par da UEFA. Ora, mesmo depois de se ter virado contra Blatter e mesmo depois de ter perdido, Blatter foi inteligente o suficiente para perceber que aquele não era um homem para desperdiçar, devido ao todo o poder que tinha em África. E a verdade é que eles, depois desse ato eleitoral, tornaram-se bons aliados. Aliás, nas últimas eleições, o próprio Hayatou disse na altura que a África iria votar em bloco na continuidade de Blatter. Sobre o que me perguntou de poder ser um ajuste de contas, é evidente que numa primeira análise, aquilo que nós vemos é que esta situação prejudica muito mais Platini, porque tinha ambições de entrar na FIFA, do que Blatter, que está de saída. Em efeitos práticos é isso. Agora, também não acredito que Blatter quisesse ser recordado assim, até porque ele próprio no passado utilizou esta comissão de ética, porque é preciso ver que esta comissão de ética foi criada por ele e que lhe serviu sempre quase como uma guarda pretoriana para afastar de forma legal aqueles que entraram no seu caminho ou que estavam a entrar no seu caminho. O que aconteceu nas eleições de 2011 com Mohamed Bin Aman e com Jack Warner, por exemplo, que anteriormente também ajudaram Blatter a vencer algumas eleições, o que aconteceu com João Avelange, não nos podemos esquecer. Blatter fez muita força para que o brasileiro, o seu pai espiritual dentro da FIFA, fosse afastado da presidência honorária na sequência do caso da ISL, dos subornos da empresa de marketing desportivo.
A FIFA, nos últimos meses, ficou virada ao avesso quando a investigação a casos de corrupção foi colocada em marcha, isto em maio passado, o que mostrou de alguma forma que a FIFA é corrupta e isto até aos mais altos escalões. A seu ver, haverá alguém ligado à FIFA que não tenha uma folha limpa?
Este caso mostrou que as pessoas que estavam na FIFA também poderiam responder pelos seus actos, porque já havia muitos casos no passado de corrupção dentro da FIFA. Aquilo que sempre nos foi dado a ver era que estes homens, ou boa parte destes homens, estavam acima da lei, eram intocáveis e inimputáveis. E tudo isso mudou com esta investigação. Agora, se podem haver pessoas da FIFA dentro com a folha limpa? É evidente que podem, claro que podem, e há aí vários candidatos que, até ver, alguns deles até ver, não têm um histórico de corrupção. O caso do príncipe Ali Bin Al Hussein, o caso de Jérôme Champagne. O mesmo, por exemplo, já não acontece com o sul-africano Toque Sexuel, que poderá ter estado ligado a um suborno de 10 milhões de dólares pago pela África do Sul lá com CACAF para poder ter o Mundial. O mesmo também não acontece com o Sheikh Salman, o homem do Bahrein, que é candidato à presidência da FIFA e é o presidente da AFC, da Confederação Asiática. É um homem sobre o qual recaem, entre outras coisas, suspeitas de violação de direitos humanos, nomeadamente no seu país, através da perseguição e da tortura de atletas e de jogadores que participaram em movimentos pró-democracia. Quanto a Gianni Infantino, é um homem sobre o qual até hoje nunca recaiu nenhuma suspeita, mas esteve ligado a Platini durante muitos anos, só que sempre como o número 2, alguém com pouca expressão e alguém que até não é visto no mundo da política do futebol, junto de grande parte dos presidentes de federações fora da Europa, como uma figura simpática ou uma figura que outros países estejam dispostos a apoiar.
Relativamente ao português Luís Figo, poderá avançar agora com esta desistência de Platini?
Bom, acredito, até o próprio Figo, aliás, disse mesmo isso na semana passada, que ainda é muito novo e que tem tempo para se candidatar à presidência da FIFA no futuro. E é verdade, Figo é muito novo. Olhando para aquilo que foi a FIFA durante tantos anos e o tempo que lá ficaram certos homens, é natural que Figo seja muito novo. Blatter foi presidente durante 17 anos. Foi dirigente de FIFA, ou trabalhou na FIFA, mais de 30 anos. Portanto, Figo terá no futuro essa oportunidade. Ele apareceu, fez bem aparecer, porque deu para se mostrar, deu para apresentar algumas ideias, deu para passar a ideia de que talvez possam contar com ele para o futuro, mas agora para essas eleições não. Ainda não tem o poder internacional necessário para chegar a um cargo desta dimensão.
Era o jornalista desportivo e autor do livro Jogada Ilegal, o português Luís Aguilar, o nosso convidado do dia, que comentava a suspensão de Blatter e de Platini da FIFA.